nosso assunto agora é a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a advogada Noroara Moreira, que está aqui com a gente. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, é um prazer estar aqui de novo.
O que diz essa lei, exatamente?
Essa lei diz uma infinidade de coisas. Desde a conceituação de dado, o que é dado, que ela protege o dado, quem é atingido por essa legislação, então nós, pessoas físicas, titulares dos dados, e as empresas ou as pessoas físicas que atuem economicamente com o tratamento de dados. Essa lei também estipula o que é o tratamento, de que forma isso pode ser colocado para a empresa como uma forma de sanção, caso haja vazamento de dados, por exemplo, e quem é que vai fiscalizar isso. Então, a lei é bastante extensa, um pouco complexa, porque ainda depende de regulamentação, mas ela atinge a todos, Luciana, assim, desde nós, titulares dos dados, pessoas físicas, até as empresas ou as pessoas físicas que atuem economicamente com o tratamento de dados.
Ainda depende de regulamentação? Isso significa o quê? Que essa regulamentação vai ser feita quando?
A gente espera que até o momento em que a legislação entrar em vigor, que é agosto do ano que vem, existam essas regulamentações. Mas lógico que as regras basilares, as gerais, elas já estão na lei. Então as empresas já podem começar a se movimentar para verificar de que maneira devem se adequar, né? A atividade empresarial se adequa à legislação. Porque a partir de agosto do ano que vem, aí não tem mais escapatória. Se houver qualquer infração, haverá a aplicação de sanções, que são inúmeras, né? Podem chegar à eliminação do banco de dados das empresas, ou a suspensão da utilização desses dados, até multas. E multas são bem pesadas, pode chegar até 50 milhões de reais por infração.
Nossa.
Limitada a 2% do faturamento da empresa. Então, e envolve, obviamente, né, essa sanção maior de multa, ela vai ser aplicada dependendo do tipo de prejuízo que esse vazamento causou. E aí a gente tem que entender quem é que vai fiscalizar, de que maneira essa sanção vai ser aplicada, dentro de uma proporcionalidade considerado o fato de vazamento, por exemplo.
Uhum. E que tipo de empresa está sujeita a essa legislação?
Todas as empresas estão sujeitas a essa legislação, basicamente. Então, nós titulares, pessoas físicas e empresas grandes, médias, pequenas. Porque a gente está falando de dados, e eu gostaria até de entrar um pouco nisso, existem duas espécies grandes de dados, dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles que identificam objetivamente uma pessoa. Pessoa física. Então, nome, RG, CPF, endereço. Os dados sensíveis são aqueles dados que identificam ou podem identificar uma pessoa de uma maneira mais subjetiva, vamos dizer assim. Então, para uma empresa de cosmético, vamos dar um exemplo, é importante ela saber que tipo de pessoa compra o shampoo dela, vamos supor. Se o cabelo é enrolado, se é liso, a cor do olho, a origem étnica, tudo isso é valor para a empresa que vai direcionar, por exemplo, uma propaganda. Ou uma ação de marketing, ou um lançamento de um novo produto. Então, isso tudo é dado sensível. E essa legislação, ela regulamenta isso. E não são dados apenas digitais. E pode ser que as empresas elas tenham esse registro de dados numa folha de papel dela lá no RH, uma planilha de Excel, né? Não é necessário que esses dados sejam digitais para que sejam incluídos pela proteção da LGPD. Então, atinge todo mundo.
Mas como que esse dado que não seja digital pode prejudicar uma pessoa? De que forma?
Vamos dar um exemplo? E aconteceu, isso é real, assim, né? Recrutamento, seleção de novos colaboradores para uma empresa. Eles mandam um currículo para a empresa. Pode ser por e-mail ou pode ser físico. E lá eles colocam os dados sensíveis ou só os dados pessoais, mas existe lá a lista de dados. Se essa lista é compartilhada, vamos supor, com uma empresa de recrutamento sem o consentimento desse titular, pode ser no papel, e essa empresa de recrutamento entra em contato com o candidato, fica assediando para vender algum serviço de recrutamento mesmo para outras empresas, e eu, como titular, não consentir, isso já é um vazamento. Então, a partir de agosto, nessa situação que eu citei. Para que o meu dado possa ser compartilhado com outras empresas de recrutamento, por exemplo, eu tenho que falar, eu aceito que você compartilhe os meus dados para que eu tenha mais chance, por exemplo, de conseguir um emprego. Mas pode ser que eu não queira. Então, isso a gente pensa para tudo, para fornecedor. Então, mesma coisa, eu tenho um fornecedor lá de toner para o meu escritório, vamos supor. Os meus dados, eles podem ser compartilhados com uma empresa que vende papel, por exemplo. E aí eles ficam me mandando aqueles mailings de propaganda e eu não autorizei. Então, assim, envolve uma gama enorme de situações, né?
Isso de alguma forma não é um retrocesso? Porque hoje em dia com a tecnologia já acontece isso, né? As pessoas recebem nas páginas das redes sociais, enfim, uma série de propagandas só porque elas digitaram na internet, fizeram uma pesquisa daquele produto na internet, né? Uhum. Isso também vai acabar, então, ou vai reduzir?
Não é que vai acabar. A lei, ela vem para regulamentar aquilo que já existe. Hoje, aqui no Brasil, não existe, existe a lei do Marco Civil da Internet, mas não regula essa proteção de dados. Então, hoje, o campo é muito aberto. As empresas e as pessoas físicas que tratam esses dados de forma econômica, eles podem fazer basicamente o que querem com os nossos dados, a gente nem fica sabendo. Então, é um binômio que a gente tem que tomar cuidado entre privacidade e liberdade econômica. Então, nós, como titulares de dados, a gente não gostaria que os nossos dados circulassem por aí sem a gente entender de que maneira estão sendo armazenados, por quem e o que vai ser feito. Vai poder coletar dado, compartilhar? Vai, desde que eu aceite. Então, não é um retrocesso, não vejo como retrocesso, eu vejo como um avanço no sentido de que essa atividade de uso de dados vai ser regulamentada de uma maneira bastante clara, tanto para nós titulares, pessoas físicas, quanto para as empresas.
Esses atuais termos de uso que existem, que a gente às vezes concorda, né? Eles já resolvem o problema? É isso? Ou é algo mais complexo?
É bastante genérico a gente falar se sim ou se não. Depende bastante do que está escrito no termo de uso e na política de privacidade das empresas. Mas, num geral, o que a gente tem visto, consultando inclusive, é que eles são muito extensos, muito complexos, ninguém lê. E quando lê, ninguém entende. E isso, a partir de agosto de 2020, não vai mais valer. Não vai mais valer em que sentido? O titular que se sentir prejudicado, eu estou usando meu dado para uma coisa que eu não consenti, que eu não autorizei, por exemplo, ele pode questionar essa cláusula, né? Questionar o que está escrito lá no termo de uso ou na política de privacidade. Então, é preciso que as empresas revisitem, olhem novamente o que está lá no site, o que entregam para os clientes e verifiquem se as cláusulas são claras, específicas, para que o consumidor, quando olhe, fale, entendi e concordo. Uma situação bastante clara para que não haja nenhuma divergência de entendimento.
Então, as empresas elas vão precisar desses termos, né, de um contrato com o consumidor, com o cliente, que seja bem claro, objetivo e que o cliente aceite, claro. Mas, além disso, como ela vai armazenar os dados? Tem essa questão também da segurança dos dados?
Tem. A lei regulamenta também essa questão do armazenamento. Na verdade, ela regulamenta tudo. O que eu indico que as empresas devem fazer? Elas devem primeiro entender o mapeamento de processo. O que significa isso? Do início da prestação de serviço ou do fornecimento do produto, ela tem que entender em que momento ela vai captar esses dados. Tem que colocar na mesa e falar, vamos desenhar aqui o meu processo para ver de que maneira eu vou captar e o que eu vou fazer com esses dados e onde eu vou armazenar. Então, eu posso armazenar mediante contratação de uma terceira empresa? Posso. Mas eu tenho que ter lá um contrato certinho com essa terceira empresa, caso de vazamento, quem vai responder, tem toda essa situação. Mas hoje nós já fazemos isso, né? Ou armazenamos no nosso próprio escritório, na nossa própria empresa, ou a gente contrata um serviço de nuvem, por exemplo. Mas agora tem que ficar mais claro para o titular do dado. Onde esse dado que eu te dei vai ficar guardado? Por quanto tempo ele vai ficar guardado? Eu posso ter acesso a esse dado para, por exemplo, sugerir uma retificação para arrumar alguma coisa que esteja errada? Ou eu posso falar, elimina o meu dado, não quero que você use mais. Então, o titular ele tem a possibilidade de fazer tudo isso a partir de agosto de 2020.
E se a empresa não tiver sede no Brasil, for uma empresa do exterior?
A situação que abrange uma série de legislações que são fora, né? A nossa lei, ela atinge fatos que ocorram fora, desde que tenha envolvimento com o brasileiro ou tenham dados coletados aqui no Brasil. Então, ainda que sejam coletados e enviados para fora, a legislação brasileira, ela pode ser aplicada também. Mas se a sede for fora e o dado for coletado fora, aí a legislação do país em que está sendo tratado o dado. Então, na União Europeia, a gente tem também o Regulamento Geral da Proteção de Dados. A nossa lei é muito parecida com esse regulamento, ela veio desse regulamento. Então, existem muitas similaridades entre elas.
Está dando certo na União Europeia?
Faz 2 anos, né? Tem dado certo. A gente acompanha nos noticiários, né, os vazamentos que ocorrem são gravíssimos em muitos casos, e aí existem as penalidades, por exemplo, no caso do Facebook, que a gente acompanhou recente,
né?
Exatamente, que pessoas muito, muito influentes têm sido colocadas em bancos de réu ali para prestar depoimento e explicar o que foram feitos com os dados das pessoas, enfim.
Uhum. Tá certo. Mais alguma orientação para as empresas que estão aí? O tempo está correndo, né?
Eu gostaria de deixar uma palavra de acalento. Eu acho que essa legislação, ela vem, na verdade, fazer uma proposta para o empresário para que ele revisite os processos da empresa, para que treine os colaboradores e para que tenha um diferencial no mercado também. Uma empresa que trata bem os dados das pessoas que contratam o serviço, ela tem um diferencial no mercado. Então, eu gosto de dizer que essa lei, a gente tem que fazer de um limão uma limonada, porque ela não vai voltar, né? Daqui para frente a gente tem que fazer um bom uso dela.
Será que a economia vai perder? Porque muitos novos negócios surgiram a partir desses dados que estão na internet, né?
Sim, só que existe essa regulamentação mais facilitada, vamos dizer, né, menos engessada para as empresas, por exemplo, as startups que vivem disso e vivem de dados. Então, existe sim uma série de regulamentações que vão acontecer ainda para facilitar o uso desses dados para as empresas que trabalham mais no mundo virtual do que no físico.
Isso na questão da medida provisória da liberdade econômica?
Também, exatamente, as coisas se ligam, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e um bom dia.
Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira, falamos aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma lei que entra em vigor em 2020, mas as empresas já têm que se adaptar a esta lei, até lá vão ser regulamentados os pontos desta lei. É uma lei muito importante que vai provocar uma grande mudança na questão de dados e as empresas precisam se adaptar porque as multas são milionárias.